Continuando sobre o conceito de Kashrut, nós vimos ontem sobre Shechitá, sobre o abate, e temos que ver mais alguns detalhes sobre o animal, que é kasher a princípio, quer dizer, ele é um tipo de animal kasher, mas ele não pode ser comido, ele não é considerado kasher. E aqui tem duas leis. Elas têm muitos detalhes. Um é chamado neveilá. Neveilá é todo o animal que morreu sozinho. Ou que ele foi morto de uma forma errada. Se, por exemplo, a shechita não deu certo, se não foi feito segundo as regras, as leis, você tem uma neveilá. Então, por exemplo, um boi. O boi é kasher, mas se ele morreu sozinho, não pode comer essa carne. Se esse boi levou um tiro na cabeça, não pode comer essa carne. Se esse boi foi morto num açougue qualquer que não kasher, da forma que no lugar, a forma que se mata os animais, não pode ser comido, isso é considerado neveilá. Não pode se comer esse animal. Precisa passar pela shechitá, pelo abate correto, de acordo com a Torá. Além disso, existe um outro conceito que é chamado tereifá. Tereifá é um animal que foi feita a shechitá direitinho nele. Só que esse animal tem algum defeito físico que não permitiria ele viver mais muito tempo. E a Torá dá para nós todos esses defeitos. A maioria desses defeitos são muito raros. Mas tem um tipo de defeito que é muito clássico, que é nos pulmões. Então, assim, um animal que foi criado de uma forma não muito boa. Muito espremido. Foi levado muito espremido, frangos às vezes são levados, sei lá quantos, por caixa, por engradado, ainda vivos. Eles lá dentro se batem todos, eles acabam ferindo partes do corpo deles, que fazem e transformam eles em treifot. E depois você faz a shechitá, você percebe que ele tem determinados sangramentos internos, que são considerados treifá. Não pode comer esse animal. Então, no caso das aves, se elas foram bem criadas, não tem muito o que suspeitar que vai ter algum grande problema. Algumas coisas, hoje em dia, é mais comum ter, e por isso que há muitas supervisões se preocupam em verificar essas coisas quando depois da shechitá. No caso, por exemplo, do frango, existem alguns tendões na perna da ave que são verificados para ver que nenhum deles está arrebentado. Mas de uma forma geral, a princípio está tudo certo. No caso dos animais grandes, de grande porte, o boi, o carneiro, precisa se verificar os pulmões. Porque nos pulmões é algo muito comum de ter ou algum furo no pulmão. Alguma coisa que perfurou o pulmão, então esse animal não ia viver muito tempo. Ou o que às vezes acontece também é que teve algum tipo de furo no passado, mas o corpo do animal se recuperou um pouco e formou algo que fecha esse furo. E sobre isso existe uma grande discussão. E aí entra a diferença que muita gente quer entender. Qual é a diferença entre a carne que é chamada de halak, glat, e a carne que não é halak, não é glat? Existe o conceito glat, glat kosher. Depois isso acabou sendo empregado para dizer que é um super kosher, para muitas outras coisas. Mas o termo, a princípio, é desses animais de grande porte. Halak, liso. Glat, glat em índice é liso. O que isso significa? Existe uma grande discussão na Halakha. Se você tem essas, como se chama isso? Um tipo de membrana que está fechando esse lugar do pulmão que eventualmente teve algum furo. Tem ali uma coisinha por cima fechando. Então está fechado. Eles até para testar o pulmão, eles enchem igual se faz teste de borracharia. Se enche o pulmão e se coloca dentro de um piscinão e se observa se está fazendo bolinhas. É o mesmo esquema. Se não tem nada, aí depois, essa pessoa que é responsável por isso, que é chamado Bodek, não faz muito tempo nós falamos sobre os títulos de pessoas, nós falamos sobre Shohet, aquele que abate, e Bodek, aquele que verifica. Então, Bodek, ele verifica, ele mexe com a mão, passa a mão em todo o pulmão, e dessa forma ele percebe se tem essas Sirhot, que são chamadas na linguagem da Halakha. Então, existem Sirhot que, se você puxa, arrebenta. Fica um furo. Então, nesse caso, é um problema. Mas existem Sirhot que, elas puxando, elas saem e não fica buraco, não tem nada. E sobre isso existe uma discussão, então. O Shulchan Aruch, o Beit Yosef, diz que quando tem uma Sirha qualquer que seja, invalida esse animal. Ele é considerado uma trefá. E segundo o Remá, se você tem uma sirra que sai com facilidade, isso não é problema. E daí então surgiu o conceito de halak. Halak significa liso, quer dizer, o pulmão está lisinho, lisinho, lisinho. Quando o Bodek passou a mão, não tem nenhuma sirra. Isso é chamado halak. O sefaradim, já que estamos já falando, então vamos falar direito. O sefaradim só podem comer carne halak. O Beit Yosef, que é o grande postec, o legislador do Sefaradim, ele sustenta que precisa ser halak, precisa ser o pulmão totalmente liso. Então o Sefaradim só pode comer quando é halak completamente liso. Os Ashkenazim, o Remá permite. Ah, mas muita gente quer ser rigorosa, e já que hoje em dia tem muito mais opção, antigamente fazia shritah lá no shtetl, numa cidadezinha, numa aldeia, na Europa, era aquele boi que você tem para comer. Então, se você agora vai ficar fazendo rigorosidade, você não vai ter o que comer nunca. Então, por isso, eram mais lenientes. Hoje em dia, aqui nós, graças ao bom Deus, temos açougues à vontade, tem carne à vontade. Então, muitos Ashkenazim buscam fazer esta rigorosidade também, conforme a opinião do Beit Yosef, e só vão comer carne que é glat, que é considerada top, né? Ela é segundo todas as opiniões. Esse é basicamente o que nós temos a falar sobre trefá, sobre nevelá e trefá. Então, lógico, se um animal passou por algum tipo de cirurgia, por exemplo, precisa se verificar como foi feita essa cirurgia. Existem cirurgias que invalidam também o animal, ele passa a ser uma trefá. Já que estamos falando sobre isso, só para concluir sobre esse assunto, quando você tem um animal que é uma trefá, o que sai desse animal, que eventualmente seria kasher, não é kasher, porque é um animal que é trefá. Exemplo: ovo da galinha. Você pode comer ovo da galinha? Lógico que pode. Mas se o ovo da galinha vem de uma galinha que é uma trefá, eu não posso comer esse ovo. Da mesma forma, leite. O leite da vaca. A vaca é kasher a princípio. O leite que sai dela também é kasher. Mas se essa vaca é uma trefá, ela tem um defeito desse que ela não vai conseguir viver, esses defeitos que a Torá diz, o leite que sai dela é não kasher. É um leite que vem de uma trefá, não pode ser bebido. Certo? Então, se eu tenho certeza que essa galinha é uma trefá, não posso comer os ovos dela. Se eu tenho certeza que essa vaca é trefá, não posso beber o leite dela. Você vai perguntar como é que se faz, então, de uma forma geral, você compra os ovos, você não sabe de qual galinha veio. Aqui existe uma regra, que é uma das halachot, que é uma das leis que provavelmente mais tem no nosso cotidiano casos desses. Quando você não sabe sobre algo, você segue a maioria. A maioria dos animais são o quê? A maioria das galinhas são o quê? Perfeitas de saúde. Então, você compra ovo, você não precisa verificar. Não tem nem como verificar. Não tem como verificar. Então, você pode comer esses ovos, porque a maioria dos ovos são de animais que não são trefoto. Da mesma forma, o leite. O leite sai da vaca. Eu não sei agora, esse leite, esse copo de leite, se é especificamente de uma vaca que é trefá ou não. Mas a maioria das vacas são trefá? Não, a maioria das vacas são saudáveis. Então, nesse caso, eu posso beber o leite. Mas se eu tenho uma vaca minha, e eu sei que ela é uma trefá, eu não posso beber desse leite. Muito bem. Então, só para finalizar, existem várias cirurgias que são feitas nas vacas, por exemplo. Tem cirurgias que transformam esse animal numa trefá. Segundo a Torá, ela é considerada uma trefá. Então o leite vai ser uma trefá. O leite não vai poder ser bebido. E agora que eu sei que essa vaca tem esse problema, eu não posso devolver ela no meu rebanho. Então por isso, em Israel, por exemplo, todas as indústrias de leite têm asgahá, têm supervisão rabínica, têm uma pessoa que é responsável por supervisionar as cirurgias que são feitas nas vacas. São pessoas que entendem das leis de trefá, e eles então sabem como que deve ser feita a cirurgia. Obviamente que os veterinários sabem então qual a forma que eles devem fazer a cirurgia. E esse responsável vai acompanhar, esse supervisor vai acompanhar a cirurgia e verificar que, de fato, aquela vaca não se transformou numa trefá. E se ela sim se transforma, ele vai mandar tirar ela imediatamente daquele rebanho, ela não pode mais voltar para aquele rebanho. Então isso se faz justamente para prevenir, então, para você ver onde chegam as coisas. Quando você não sabe da trefá, então você segue a maioria, mas se você sabe que tem uma trefá, você não pode permitir que ela fique lá. E nesse caso, existe até supervisão da cirurgia. Você, quando compra o leite, não tem nem a mínima ideia que existe isso. Se eu não te contasse, outras pessoas te contassem, que seja. Se você não se informa, você não vai nem saber que existe isso. Você compra o leite, você não tem nem ideia que nessa supervisão rabínica que estão supervisionando aquele leite, não tem só uma supervisão sobre a ordenha e a forma que é envasado, etc., na fábrica. Tem ainda uma supervisão lá fora, no campo mesmo. No campo, entre aspas, né, as vacas vivem fechadas, mas tem uma supervisão que acompanha até as cirurgias desses animais para garantir que esse animal jamais vai se transformar numa trefá, ou que pelo menos nunca vai ter leite de trefá sendo vendido no meio do leite que você bebe.